preços especiais. Legal. Parabéns, Dimas Frazão, digníssimo presidente do clube, no carro antigo. Uma paixão que todo mundo gosta. Vou trazer agora a rainha do rádio, rainha do auditório, rainha da marinha, rainha do carnaval, rainha da musicalidade. Ela foi rainha de tudo. Me refiro a Emilinha Borba.
Passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu amor. Recordo, junto a uma fonte, nos encontramos. Que alegre foi aquela tarde para nós dois. Recordo quando a noite abriu seu manto e o canto daquela fonte nos envolveu. O sono fechou meus olhos, me adormecendo. Senti tua boca linda a murmurar: abraça-me, por favor, minha vida. E o resto deste romance só sabe Deus. Recordo quando a noite abriu seu manto adormecendo. Senti tua boca linda a murmurar: abraça-me, por favor, minha vida. E o resto deste romance só sabe Deus.
Emilinha Borba interpretando 10 anos, uma versão musical que está nas paradas de sucesso sempre, sempre. Ela sai e volta, sai e volta. Legal. Olha, meus amigos, a Prefeitura de Jundiaí entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem e, mesmo não sendo responsável pela gestão da Rodovia Geraldo Dias, manteve o compromisso com a melhoria da mobilidade e da qualidade do transporte público. Por isso, colocou sua equipe técnica à disposição do DR para colaborar na elaboração dos projetos de novos pontos de ônibus e contribuir para que as intervenções possam ser executadas o mais breve possível. Então, os pontos de ônibus do pessoal que toma transporte coletivo em Jundiaí, aqui em território jundiaiense, na Geraldo Dias, tá? Terá uma apresentação de projetos executivos completos, elaborados de acordo com as normas técnicas exigidas para as rodovias estaduais. Parabéns, DR, parabéns, Prefeitura de Jundiaí. Quem ganha com isto é o povo de nossa terra. Canta o pequeno gigante da canção, Nelson Ned.
O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. Passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde.
Nelson Ned interpretando Domingo à Tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde, hein? Hoje a vida do Nelson Ned foi um grande sucesso na musicalidade nacional. Salve, salve, Nelson Ned. Meus amigos, próximo dia 5, encerra o prazo das convenções partidárias para as eleições de 4 de outubro, em primeiro turno para o Executivo, e em segundo turno, 25 de outubro, se necessário for, onde não tiver maioria. E a expectativa é muito grande, porque tem campanha para não votar nesse naquele, e tem campanha para votar, para mudar, fazer isto, aquilo. Poxa vida, vamos lá, vamos ter que ter aí horário político, ouvir as críticas e o desespero dos candidatos. Mas é eleição livre e descontraída. Vou trazer agora a música mais bonita do mundo. Quem canta? Nat King Cole.
Smile, though your heart is aching. smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Nat King Cole cantando Smile. Sorri, música do Charlie Chaplin. Oh, lá, lá. Pois é, disse que é a música mais bonita do mundo, né? E um vendaval que passou pela cidade de Santos, em Litoral Sul, na última quarta-feira, provocou muita destruição. São centenas de árvores caídas, contêineres do Porto de Santos que caíram, inclusive sobre caminhões e quedas de muros. O controle dos bombeiros Cobon, do 6º agrupamento, informou que está pedindo apoio a outras cidades para atender todas as demandas. O comando não tem ainda relação de ocorrências. Certo, nós estaremos informando aí e falando que a Defesa Civil do Estado, que montou um gabinete de crise para se preparar para eventuais desastres, trabalha para levantar os danos e oferecer ajuda. Caminhoneiros passaram a enviar imagens de vários locais onde ocorreram acidentes, inclusive da queda de contêineres no Porto de Santos. As imagens impressionam. Segundo a Defesa Civil, a rajada de vento foi superior a 100 km por hora no litoral. E a Defesa Civil está pedindo para todos nós, de todas as cidades, muita calma e tranquilidade e tomar providência se vir ventania a 100, 120 por hora. Tá bom? Voltaremos a este assunto. Para o fecho do nosso programa, trago o cidadão jundiaense Aguinaldo Raiol.
Fosse melhor se não voltasses. Talvez fosse melhor se me esquecesses. Voltar é começar a atormentar-nos, a querer-nos parodiar-nos, sem princípio nem final. Fizemos um ao outro tanto dano,
que amar entre nós dois é um martírio. Jamais eu quis chegar ao desengano e no mundo de delírio seguiremos sempre iguais. Carinho como o nosso é um castigo que se leva dentro da alma até a morte. Minha vida necessita tua vida e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta dor é de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente, nada mais.
Como nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte.
Minha vida necesita tua vida e tu me necessitas muito mais. Por isso não veremos despedidas, nem paz alguma de consolar-nos. E toda esta hora de encontrar-nos de joelhos nesta vida, frente a frente,
Aguinaldo Raiol interpretando Acorrentados. Senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade Jundiaí, muito obrigado pela atenção dispensada. Eu anuncio a partir de agora o querido companheiro Heraldo Aguiar, que vai apresentar o seu tradicional Show da Saúde. Bom dia!
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Começa agora na Rádio Cidade, o Show da Saúde. Participação de médicos, especialistas e repórteres falando sobre estudos, epidemias, surtos, pesquisas, ciência, práticas esportivas e prevenção de doenças. Show da Saúde, qualidade de vida e bem-estar com Heraldo Aguiar.
Heraldo Aguiar.
Alô você, muito bom dia, 7:02, estamos chegando aqui na cidade, estamos chegando aqui nas plataformas, na verdade já estamos aqui cochichando pro pessoal, tava aguardando só o link para entrar ao vivo também na Rádio Cidade. Depois da programação do Afonso Pereira, a partir de agora ao vivo nesta manhã de sábado maravilhosa, muito linda mesmo, estamos no primeiro dia do mês 8, já foram embora 7 de 12, e aí, hein, que expectativa, mas nós estamos aqui neste sábado para mais uma edição do Show da Saúde, lembrando que além desse aviso sonoro que a gente tem que colocar obrigatoriamente na classificação etária de cada programa, também quero acrescentar que qualquer orientação de saúde mencionada, ela não deve substituir a sua consulta a um especialista ou substituir qualquer tipo de tratamento médico. Esse programa, as minhas postagens, tem somente o caráter de prestar informações. Lembrando então, você ouvinte cidade, você que está acompanhando pelo rádio, se quiser acompanhar com imagens, estou transmitindo ao vivo aqui no Facebook, lá no alto está o Facebook, aqui o Instagram da rádio, meu Instagram, e aqui canal do YouTube da rádio, meu canal do YouTube. Estamos transmitindo já há muito tempo também aqui pelas plataformas. Fique à vontade para entrar, faça que nem nosso querido Mingo Gaspari, que já deu a largada. Desculpa, já deu a largada e já entrou aqui e já está acenando o seu bom dia, e isso é muito bom. Obrigado aí pela companhia de todos os sábados. E eu lembro que ontem eu estava picotando um material muito antigo, né? Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a guardar, né, material. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre... pesquisa não, olhar, né, o material para ser picotado, né? Hoje a gente vai picotando material particular, onde tem nomes, dizeres pessoais, né, alguns dados, então é bom sumir com eles, porque a bandidagem pode pegar. Mas eu estava fazendo isso e lembrei que esse programa chamava Show da Cidade, Show da Cidade, né, lá em 1990. 98 por aí, né? 98, não foi 98, acho que acredito no ano 2000, foi, chamava Show da Cidade, depois mudou para Show da Saúde, até porque era a forma, né, que o programa começava. E hoje estava prestando atenção no Afonso falar sobre isso, eu falei, meu, Show da Saúde, né? Hoje sim faz sentido Show da Saúde, mas era Show da Doença. Falava muito, falava só de doença, tem pelo menos uns 10 anos que eu estou falando de saúde, que eu mudei essa chavinha, mudei o interruptor metabólico na minha cabeça, através, graças a professor Ernesto. Eu acho que tem um pouquinho mais de 10 anos já, mas hoje sim chama Show da Saúde. Então, já foi Show da Cidade, Show da Doença e agora é Show da Saúde. E a ideia é essa mesmo, agora é só falar de saúde, trazer essas informações. E coloco também que pelo menos uns 7 anos atrás, 2017, por aí, ó, já vai fazendo mais tempo também, que eu descobri um influencer, né? As pessoas não gostam muito dessa palavra, mas provavelmente essas palavras aí, elas são colocadas pela mídia. A mídia vê isso como concorrência, então elas não querem falar isso, e muita gente vai na onda e está tudo certo. Foi excelente a abertura que se teve à internet, né? A internet. E eu me lembro que em 1987 eu fui o primeiro comunicador a ter um e-mail. 87, por aí, né? A ter um e-mail da Quiotech. E a gente estava, né, entrando nesse mundo virtual, e aí foi. A partir daí, muita transformação, mudanças em cima de mudanças. E eu me lembro que aqui, fazendo só rádio, o programa já tinha um contexto diferente. Comecei a seguir, né, os influencers, e eu percebia que, né, que tinha, que estava faltando alguma coisa, e era fazer vídeo. Né? E aí eu comecei a fazer vídeo faz pouco tempo, e hoje já tenho mais de 1.400 vídeos, né, somado Instagram, Facebook e YouTube. A maioria está no Instagram, mas acho que tá meio dividido no YouTube e no Instagram, nem sempre no Facebook, até pela quantidade de aparelhos, né? E aí nós estamos desenvolvendo. Estou falando toda essa historinha aqui porque estamos também, né, já com as imagens nas plataformas, tanto do Instagram como do YouTube. Então esses avisos que a gente coloca é em função da barreira de onde a gente pode chegar, e vamos entendendo também como é que funciona, né, hoje a legislação em cima disso daí. Terrível, né, o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Estou montando o programa de segunda-feira já hoje e vi que nossos caminhos não são nada fáceis para mudar isso daqui. Acredito que a minha geração, mais as dos meus filhos, as dos meus netos, não vão ver mudança tão cedo nesse Brasil, né? Estamos vendo aí uma sociedade, o que está acontecendo lá na Espanha, de Marrocos, lá, negócio impressionante na Europa, Então eu acredito que no mundo todo só a volta mesmo pode ajudar a gente, é para o que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, o nosso negócio é falar de saúde, uma live rápida, 20 minutos só para você. Cuidar da saúde é tratar a causa, não apenas conviver com as consequências. Então, para muita gente que agora está me acompanhando, eu falo, ah, não, está tudo em ordem, os exames estão normais, está tudo bem, eu vou tocando a vida, tomo minha cervejinha e vou indo, né? Faço o meu pilates. Não é isso, né? Saúde é muito mais que isso. Eu digo para vocês porque a pressão para a gente que é desenvolvedor de saúde é muito pesada, porque nós temos que ser exemplo, meu caro Irani, a Rose, o Wesley, Marcelo Mendonça, o pessoal que está entrando aqui, Paulo Roberto, a Neuza Grilo, a Neuza entrou aqui, legal. Então, nós temos que ter muita, ser exemplo para tudo, né? Exemplo para os filhos, mas exemplo também na saúde. Não é fácil, estudando saúde, eu vejo que não é fácil. Então, não caia nessa de que está tudo certo com os exames, que a sua barriguinha, essa protuberância, isso está tudo errado. Pensar em saúde, ter saúde é outra história. Não é viver de farmácia em farmácia, a coisa é pesada mesmo. Movimento é fortalecimento e também é o melhor tratamento, não tem outro tratamento. E rapidamente eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, um exemplo sobre isso daqui. Na página do Dr. Daniel Padilha, que é doutor por extenso Padilha, ele diz o seguinte: ter mais músculo define se você vive ou morre na UTI. Olha que frase motivacional mais que essa, né? Eu ouvi o Pablo Marçal falar assim: quer ver eu motivar você? Você vai morrer se você não cuidar da sua saúde. Né? Pronto, você está motivado já. Né? Então, ter mais músculos define se você vive ou morre na UTI. E o que ele quer dizer com isso daqui? Vamos prestar atenção e ficar com essa pulga atrás da orelha. A doença crítica, deixa eu ver onde que está aqui, acho que aqui é melhor para a gente pegar. Um estudo publicado no JAMA, eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão, além dos nomes, a pronúncia também não é muito boa. Ela mostrou que a perda de até 2% da massa muscular por dia nos primeiros dias de internação em UTI, mesmo em pacientes previamente saudáveis, podendo ultrapassar 15% de perda em uma semana. Vou repetir aqui, ficou meio enrolado. A perda de até 2% de massa muscular por dia nos primeiros dias de internação numa UTI, mesmo em pacientes previamente saudáveis, que é o que você pensa que você está. Ela pode ultrapassar 15% de uma perda em uma semana. Então, você ficou lá 7 dias, 15%. O corpo entra num estado metabólico intenso e o músculo funciona como reserva de aminoácidos que o organismo consome primeiro para sustentar as funções vitais mais urgentes. E aí entra num ponto que você já está familiarizado a saber. A sarcopenia adquirida durante a internação está associada à maior mortalidade e mais tempo de ventilação mecânica. Massa muscular funciona como um órgão metabólico ativo, não só como estrutura de movimento. E estudos mostram a associação entre maior massa muscular e melhor capacidade de desmame da ventilação. Olha, desmame, é isso mesmo. Força para tossir de forma eficaz e a retomada mais rápida da mobilidade após alta. Vou repetir, massa muscular funciona como um órgão metabólico ativo, não só como estrutura de movimento. E os estudos mostram que a associação entre maior massa muscular e melhor capacidade de desmame da ventilação, força para tossir, né, de forma eficaz, e a retomada mais rápida da mobilidade após a alta. Treinar força não é sobre como você se vê hoje, é sobre a reserva que o seu corpo vai ter disponível no dia que você mais precisar dela. E aí? O que você acha disso daqui? Você viu só que bárbaro que é isso daqui? Em uma semana você vai perder 15%. A sarcopenia adquirida durante uma internação está associada à maior mortalidade e mais tempo de ventilação mecânica. né? Massa muscular funciona como um órgão metabólico ativo e não como estrutura de movimento. Ele sustenta o corpo. Então, veja se você não está também com situações recorrentes de ir para o hospital. Né? E mesmo assim, aqui eles estão mencionando na UTI. Mas eu diria para você que às vezes isso num hospital, numa pequena internação que você faz, algo que você acaba colocando lá, se você não tem uma demora na recuperação. Então, chegar lá mais preparado é melhor. Não importa a tua idade, se você tem 60, 70, 80 anos, vá fazer fortalecimento. Faça fortalecimento. Não adianta fazer cara feia, não adianta não querer. Se você é jovem, como a minha norinha que está aqui, a Lari, jovem como a Lari, comece já a fazer fortalecimento. Por sinal, eu estava com meu filho Breno esses dias, a gente estava fazendo fortalecimento, né? Por incrível que pareça, chega uma hora que dá até uma regada lá, mas fortalecimento, faça fortalecimento. O Irani, que é um grande companheiro nosso aqui, o Mingo, pessoal que é companheiro, faça fortalecimento, entendeu? Levanta aí a cadeira, levanta o carro, levanta o sofá, faça alguma coisa, levanta, não levanta do sofá, primeiro levanta do sofá e vá fazer fortalecimento, você vai chegar muito mais preparado. De uma forma bem simplória, outro dia, né, perguntaram para mim por que eu não estava nas corridas. Eu estou machucado em função da minha obra, né? Eu estou fazendo alguns pulos lá, e é pulo mesmo, e isso acaba lesionando a lateral do meu joelho aqui. Então eu tenho que dar uma amenizada na corrida. Só que eu vou na academia e fortaleço exatamente onde está doendo. Vamos lá, eu penso num remédio que eu estou mandando, né, para o meu músculo, para minha perna, para minha dor, e isso acaba resolvendo, passa no dia já passa. Claro que não é uma lesão muito mais grave, mas passa no dia. Então, verifica se você também não precisa disso. Fica com essa mensagem: ter mais músculo define se você vive ou morre na UTI. Eu achei assim muito bom poder compartilhar, porque nós começamos a falar de uma forma diferente para você as questões envolvendo o cuidado da saúde, né? Então, com essa frase mais motivacional, impossível. No Instagram do Marcelo Ciência, ele fala: pessoas que perdem massa muscular perdem função cognitiva na mesma proporção. O cérebro e o músculo estão bioquimicamente ligados através de uma proteína chamada BDNF. Não vou nem procurar aqui rápido essa tradução, mas a gente costuma associar musculação apenas com estética, ao ganho de força, mas existe um benefício que muita gente desconhece: quando você fortalece seus músculos, também ajudando a fortalecer o seu cérebro. Durante o exercício de força, o corpo libera substâncias que estimulam a formação de novas conexões entre neurônios que favorecem a memória, o aprendizado e a capacidade de concentração. Além de treinar regularmente, melhora a circulação sanguínea cerebral e reduz processos inflamatórios associados ao envelhecimento cognitivo. Olha aí o outro super benefício. Os benefícios, segundo o Marcelo, vão além da academia. A musculação tem sido associada à redução de risco de declínio cognitivo, melhor desempenho das funções executivas e maior proteção à saúde cerebral ao longo da vida. Só para que vocês entendam aí o tamanho disso daí, né? O tamanho que é você fazer atividade física. E fazer atividade física, exercício físico, né? A gente repete aqui uma frase errada, e fazer exercício físico é chegar num ponto que você fala: vou morrer. Só para até o ponto que você vai morrer, depois você continua. Então, preste atenção no que é uma atividade física, né? Exercícios intensos, faz lá seu check-up, eu vou colocar isso aqui como uma regra, né? Faz o seu check-up e contraria um pouco o médico. Médico, olha, eu quero fazer, o que eu faço para fazer? Ele vai falar para você o que você faz para fazer, ele vai falar: não, você não pode, mas eu quero fazer. Então faça isso, isso, isso. Então vou fazer uma série de exames para isso, 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 isso. e chega numa conclusão que você fala, eu vou fazer, e aí você vai fazer, tá bom? Então, duas questões envolvendo aqui a atividade física que são importantes para nós. No seu projeto de vida, se você quiser construir um projeto, você procura o CREA com o nosso querido engenheiro, o Xaxá, que está aqui, não coisa. Mas o projeto do teu corpo, você tem que prestar atenção no que você quer para ele. O próprio Xaxá, que está aqui, também precisa fazer um projeto agora para o corpo dele. E ele vai fazer, já está começando. A dona Magali vai pegar no pé dele para fazer isso daí. E essa história de não ter tempo, ela vai de encontro a você ser bom de desculpa. E quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Outro dia me pediram para fazer alguma coisa, eu torci o nariz. Eu e a minha mentora, a gente estava para tá saturado de atividades. Mas eu falei assim, mas a gente precisa arrumar meia hora por dia para fazer isso daí. Vamos arrumar. Meia hora, 5 minutos, 10 minutos, a gente tem que arrumar. Na atividade física não é diferente, você tem que arrumar. Isso já não é mais escolha, isso é necessidade. E quero fechar essa transmissão, fica comigo aqui, porque vocês vão ver que também que é muito interessante esse último assunto. Serão só esses dois assuntos que eu vou colocar aqui. Um oncologista, na página do Ivan Ivan Morales, a página está tudo junto, eu não sigo ele, mas agora eu consegui pegar aqui, Ivan Morales, também não tem toda a descrição dele agora, mas existem três tipos de pessoas que não têm câncer, veja se é importante isso para você. Primeiro, tipo 1, os que suam regularmente até o sal se formar na pele. Sauna, trabalho pesado e calor. O suor elimina metais pesados. Eles não saem pela urina, mas pelo suor. Coloca aqui os metais, tá? Chumbo entre eles. Um trabalhador de escritório não suou de verdade por anos, armazena esses metais no tecido adiposo. Daí vem o impulso para mutação celular. Tipo 2, donos de um estômago faminto, aqueles que vão dormir com a leve sensação de fome. Uma célula cancerígena é de 10 a 20 vezes mais gulosa que uma célula saudável. Sem glicose constante, ela mal sobrevive. Hã? Um estômago vazio à noite diminui o açúcar e a insulina. E a autofagia entra em ação. As células digerem seu próprio lixo danificado e pré-canceroso. Está aí a explicação do prêmio Nobel, que é o jejum, né? Fazer jejum. O prêmio Nobel do... Como é que é? O SOME, lá em 2016. Já falava isso, 2016. 10 anos, gente. E a terceira, o terceiro tipo de pessoa... Cauda curta de ressentimento. Alguém que consegue se irritar e desapegar em uma hora. Uma emoção reprimida mantém o cortisol alto por dias. Cortisol alto e desativa a célula NK, os assassinos naturais que diariamente destroem células tumorais. A pessoa quieta que não lava a roupa suja mantém sua guarda antitumoral desligada por anos. Quem grita e desapega, reseta o cortisol em uma hora. As células NK voltam a funcionar. Interessante. Outro dia nós tivemos aí a notícia, com um amigo nosso, atleta, jogamos juntos aí por um período. Temos a mesma idade, praticamente. Ele continua nativo, atleta, morreu de repente. Mas ele era estressado. Quando a gente jogava, ganhava de 5-0, ele falava, por que que nós não fizemos 10-0? Ficava bravo com a gente. Então é isso. E eu não sei exatamente qual foi a causa da morte, mas sei que o estresse era pesado em cima dele. Ele tinha esse estresse. E aqui eu acho que comprova isso também. Veja-se isso daqui. Então o que fazer? Sue até o sal aparecer. 3-4 vezes por semana. Sauna, treino, banho quente, mais movimento, até ver cristais brancos na pele. Última refeição, 3 horas antes de dormir, mínimo de 13 horas de jejum noturno, E por último, quando ficar com raiva, solte ela na hora. Para uma pessoa no papel, no áudio, não guarde. Não guarde a raiva nenhuma hora. Então aqui, o doutor Ivan Morales traz os três tipos de pessoas que não pegam câncer. Pessoa que soa bastante, mas soa de sair, né, na pele. Não dormir de barriga cheia. Não dormir de barriga cheia. E livrar do estresse. Essa daqui são as recomendações. É difícil fazer isso? Fala para mim. É difícil fazer isso? Embora eu mesmo, quando faço minha atividade física, eu suo muito pouco. Eu preciso atingir um grau muito alto para chegar a suar. Né? E aí eu sei que eu preciso fazer isso muito alto. Tem pessoas que com meia dúzia de passos já está suando. Né? Subiu uma escada, então você também precisa verificar o que é isso. Né? Porque só fazer essa, só suar não é o suficiente, você tem que ter uma alteração do VO2, e assim você vai conseguir fazer isso daí. Funciona? Dicas interessantes que a gente pode estar colocando aqui no nosso dia, fácil de fazer, tá certo? Fácil, é só você chegar e fazer. Meu caro Osni Lucchini está aqui também com a gente, muito grato aí pela sua participação. Ó, e aqui tem também, já que estava falando de sal, Dr. Alexandre Duarte coloca aqui, muito cuidado com o sal, ele pode melhorar a sua saúde. Se o sal fosse mesmo o grande vilão da hipertensão, por que os níveis da doença continuam subindo no mundo afora, mesmo com o consumo de sal cada vez mais controlado? E aí? Hã? Essa é a pergunta que raramente é feita, e ela merece essa atenção. O sal é essencial para o equilíbrio da aldosterona, um hormônio que regula a retenção de sal e água para manter a perfusão sanguínea, inclusive no cérebro. Quando o sal falta, o corpo compensa produzindo mais aldosterona, ativando uma cascata que eleva a pressão arterial através da angiotensina. Legal, hein? Enquanto isso, o açúcar eleva o ácido úrico, reduz o óxido nítrico, provoca vasoconstrição e ativa o sistema nervoso simpático. Mecanismos que juntos sustentam o quê? A hipertensão. A restrição excessiva de sal ainda piora a resistência à insulina e o perfil lipídico, aumentando o risco cardiovascular por outra via. Reduzir açúcar ultraprocessado, mantendo uma gestão adequada de sal de qualidade, tende a ser a estratégia mais eficaz para controlar a pressão arterial ao longo prazo. Hã? E aí? Eu me lembro que você, talvez aqui pelo rádio, nós temos ouvintes de 70, 80 anos, 80 ou mais, vai lembrar da sua infância ou a sua mãe, sua avó, usando o sal para curar tudo, né? O sal como um remédio. E hoje a gente tem aí essa banalização, parece que ficou muito mais fácil, né? Colocar alguém como culpado. O sal está levando a culpa por causa do que o açúcar está fazendo. E vamos aprender com a natureza. Natureza, eu já trouxe aqui para vocês dois exemplos e eu vou dar mais um aqui. Eu tenho visto um vídeo que tem aquelas cabras que escalam paredes na vertical, né? Cabras, talvez tenha outro nome, né? Esses animais, não é no nosso país isso. Mas eles estão em busca de lamber as pedras lá, em busca de sal. Ficam na horizontal, com aquele casco, com aquele peso, e fogem de predadores. Negócio sensacional, sensacional. Né? E vão lá e ficam lambendo a pedra em busca do sal. Então nós temos o quê? A borboleta que senta na lágrima dos animais para ter sal. O elefante que vai lá, lambe a pedra para pegar sal. Né? Então o sal não é tudo isso. Às vezes você tem um animalzinho de estimação que fica roendo a parede aí. Pode ver que ele está em busca. Na verdade ele está em busca de cálcio, né? Mas tem isso também. Vamos aprender com o coisa. Hoje a gente tem uma indústria que fala para você não tomar sol, e os hospitais lá no século passado tinha solário para isso daí. Então são algumas informações que eu queria passar para vocês aqui no nosso programa e veja se você consegue colocar alguma coisa em prática. Por último, a dica aqui do Dr. Humberto Paes, que não é pães, é paz, Congelar o pão pode reduzir o pico de glicose em até 39%. O mesmo pão com efeito diferente no organismo. O mesmo pão com efeito diferente no organismo pode reduzir a glicose em até 39%. Né? Ou você transforma o amido. Congelar depois, descongelar o pão, aumenta a formação de amido resistente, reduzindo a resposta glicêmica após o consumo. Pronto, tá aí a dica para você. Uma boa opção é congelar o pão. Eu não sei, aqui a gente precisa entender mais, né, dessa culinária, mas se aquele pão pré-assado também funciona isso daí. A minha mentora, minha querida Carla Maltoni, que está aqui na coisa, ela vai me responder, porque ela sabe muito disso também. Então, não sei se esse pré-assado vai dar. Mas, olha aí, uma dica interessante para a gente não deixar de comer o pão, mas reduzir o pico de glicose dele é congelar ele. Tá bom? Muito grato aí pela sua companhia nesta meia hora inicial. Pessoal do rádio, vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Rádio Cidade.
Quando você precisa cuidar da saúde, o lugar e as pessoas fazem toda a diferença. Por isso, o São Cristóvão Saúde tem hospital próprio, centros ambulatoriais, tecnologia avançada, estrutura moderna e confortável, sempre com equipes preparadas para atender você com respeito e atenção genuína. Acesse saocristovao.com.br e conheça os planos de saúde pensados para cada fase da vida. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.
Uma pausa na programação da Rádio Cidade para ouvir o diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. O tema é implantes dentários.
Eu quero falar com você que está incomodado com aquela ponte móvel, com a estrutura metálica que não deixa você dar aquele sorriso que você tanto sonhou. Quero dizer que através do tratamento com implantes dentários, nós podemos devolver todos os seus dentes fixos. Você não precisa mais se preocupar com aquela prótese móvel, com aquela estrutura metálica que tanto lhe incomoda. Quer saber um pouquinho mais? Acesse oralsim.com.br. Um grande abraço.
Você ouviu o Dr. Bruno Barbizan, diretor técnico da Oral Sim de Jundiaí. Agende uma avaliação com ele mesmo. 4806-4200. 4806-4200. Oral Sim, sorriso do Brasil.
Envelhecimento saudável.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Envelhecimento Saudável, o espaço na Rádio USP para conversar sobre como envelhecer com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Breno Marino e no episódio de hoje vamos falar sobre a visão e o envelhecimento, pois ver bem é fundamental para manter a independência, a segurança e a qualidade de vida. Para entendermos as mudanças que ocorrem, seus impactos e como proteger nossa visão, recebemos o médico Egídio Dória. Egídio, com o passar dos anos, nossa visão sofre alterações naturais. O que costuma surgir primeiro e quais são as principais mudanças após os 60 anos?
Olá, Breno. De fato, a partir dos 40 a 45 anos, é comum surgir a popularmente conhecida vista cansada, que é a presbiopia, que dificulta o foco em objetos próximos devido à perda da flexibilidade do cristalino. Já após os 60, outras mudanças e condições oculares se tornam bem mais frequentes, como é o caso da catarata, que consiste na opacificação do cristalino, causando aquela visão embaçada, e a degeneração macular relacionada à idade, que afeta diretamente a visão central, a visão detalhada. O glaucoma, que é o dano progressivo ao nervo óptico, que muitas vezes age de forma silenciosa, e o olho seco, também são algumas alterações.
Interessante. Com o envelhecimento, há uma diminuição natural da adaptação ao escuro, maior sensibilidade à luz e redução do campo visual. E essas condições atingem muitas pessoas no nosso país, correto?
Sim, os índices são bastante expressivos. Em estudos realizados no Brasil, como por exemplo conduzido na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, observou que entre idosos acima de 80 anos, a presbiopia afetava 92,5% dessa população. e a catarata atingia 85,6% das pessoas.
São porcentagens impressionantes mesmo. E sabemos que a redução da capacidade visual vai muito além do desconforto de não enxergar bem, correto? Quais são os impactos mais profundos na vida cotidiana e no aspecto emocional dessas pessoas?
Com certeza, Breno, os reflexos são severos. A perda visual impacta diretamente a autonomia, a autoestima, a qualidade de vida do idoso. Ela eleva o risco de quedas e fraturas, além de comprometer severamente a realização de atividades diárias simples. Muitos idosos com baixa visão relatam grande dificuldade para ler, reconhecer rostos, dirigir e até mesmo usar medicamentos corretamente. Esse comprometimento nas tarefas e na interação pode acabar levando ao isolamento social. Consequentemente, todos esses problemas estão diretamente associados ao maior risco de depressão, ansiedade e até mesmo de declínio cognitivo, transformando o que era uma vida ativa em uma rotina mais restrita e dependente.
É um círculo complexo que realmente exige prevenção e cuidados. Egídio, o que pode ser feito no dia a dia para proteger nossa visão e evitar essas complicações?
Breno, a excelente notícia é que muitas dessas alterações podem ser prevenidas ou controladas com a adoção de medidas simples. Os principais fatores e hábitos protetores incluem realizar exames oftalmológicos completos a cada 1 ou 2 anos ou conforme indicação médica, especialmente após os 50 anos, proteger os olhos da luz ultravioleta utilizando óculos de sol com filtro UV e chapéus, adotar uma alimentação rica em antioxidantes, focando em folhas verdes, frutas cítricas, peixes ricos em ômega 3, nozes e vegetais coloridos, e controlar rigorosamente doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de não fumar. Vale ressaltar também que o diagnóstico precoce da catarata, do glaucoma e da degeneração macular relacionada à idade permite tratamentos altamente eficazes. A cirurgia da catarata, por exemplo, é capaz de devolver a visão com uma alta taxa de sucesso.
Como vimos, cuidar da visão é garantir que continuemos conectados com as pessoas e com o mundo ao nosso redor. Assim, por que não começarmos a cuidar melhor dos nossos olhos hoje mesmo? Eu sou Breno Marino e conversei com o médico Egídio Dória, coordenador do programa USP60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Ouça esse e outros episódios em jornal.usp.br/atualidades. ou no seu agregador de podcasts preferido. Até a próxima.
Envelhecimento saudável.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350 ml, R$2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, R$4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, R$16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, R$18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Toast. Faz toda a diferença.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Doutor Eduardo Rocha, o tema de hoje é sobre uma campanha. Do que se trata o mês de julho turquesa para a saúde ocular?
O mês de julho turquesa busca esclarecer a população sobre o olho seco. Dessa forma, médicos, associações de pacientes, sociedades profissionais e a mídia vão trazer informações sobre o tema. O olho seco é um problema muito comum e que se torna mais frequente com o avanço da idade, ocorre mais nas mulheres e está associado a questões de saúde física e ocular, e também ao ambiente e aos hábitos que praticamos.
E quais seriam esses hábitos, hein?
Doenças crônicas têm efeitos colaterais que aumentam a secura, lugares com baixa umidade e ambientes com poluição e fumaça, além do uso intenso de telas de equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, podem causar ou aumentar a sensação de secura dos olhos e a falta de lubrificação.
Doutor Eduardo, e por que o mês de julho?
A escolha de julho não é casual. Nos períodos secos, de vento e mais poluição do ar, os casos ficam mais intensos, mais frequentes, e a importância da conscientização fica então mais relevante. Daí o julho turquesa. É curioso, mas desejável, que olhos saudáveis não deem a sensação de que estão ali. Simplesmente nos ajudem captando imagens e só causem sensação desagradável quando algo incômodo chega até eles. A sensação persistente de desconforto ocular, de areia nos olhos, de vermelhidão, pode significar sim a presença de olho seco.
Dr. Eduardo Rocha, o que é o olho seco? Por que esse nome?
O olho seco é um nome geral para uma série de problemas diferentes. Algumas pessoas não possuem lágrimas, mesmo quando estão emocionadas a ponto de chorar. Outras têm lágrima, mas o desafio do ambiente poluído ou seco demais não é capaz de ser compensado pelas lágrimas produzidas naturalmente. Em algumas situações, doenças que produzem inflamação dos olhos e de outros órgãos afeta a produção adequada da quantidade ou mesmo da qualidade das lágrimas.
O que seria uma pessoa com lágrima normal?
Pessoas com lágrimas normais têm boa capacidade de proteger e nutrir a superfície dos olhos, auxiliada pela boa percepção das demandas e um bom piscar, e também pelo repouso dos olhos durante o nosso descanso. Nas situações em que as lágrimas faltam, há impacto na capacidade de realizar as tarefas e o incômodo chega a atrapalhar até as mínimas atividades da vida diária. Podemos causar também problemas com riscos para a visão em alguns casos.
Doutor, quando procurar o médico, hein?
As pessoas que estão sentindo isso precisam procurar o médico. E as pessoas que estão ao redor, famílias, colegas, precisam estar cientes dessa condição para ajudar e orientar, dando suporte para as pessoas com olho seco. Daí, esse movimento em torno do julho turquesa e da conscientização sobre o olho seco. Muito obrigado.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Dr. Eduardo Rocha.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Heraldo Aguiar.
I've gotta take a little time. Little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
Estudo revela, pessoas que perdem massa muscular perdem função cognitiva na mesma proporção. O cérebro é o músculo e o músculo estão bioquimicamente ligados através de uma proteína chamada BDNF. Aqui Marcelo Ciência explica. A gente costuma associar a musculação apenas à estética ou ao ganho de força, mas existe um benefício que muita gente ainda desconhece. Quando você fortalece seus músculos, também está ajudando a fortalecer o seu cérebro. Durante o exercício de força, o corpo